esses últimos jogos estão ajudando ao Roger a se manter aí no cargo, mas é aquela coisa, o torcedor não gosta muito dele não, o torcedor de São Paulino. Bahia tem time para vencer o São Paulo? O jogo vai ser em Bragança Paulista? Tem. Olha um detalhe interessante. O jogo não vai ser no Morumbis, não vai ser no estádio do São Paulo que está sendo usado para um show. Então esse jogo vai ser no campo do Bragantino. Bahia tem toda a condição porque tem a parte psicológica. Se o Bahia fosse jogar no Morumbis, o jogador fica com aquilo dentro dele que está jogando na casa do adversário. Isso é claro que impressiona, ajuda o mandante e tira um pouco da confiança do visitante. Então, como o Bahia não vai jogar no Morumbis, o jogo vai ser num campo neutro, que é o campo do Bragantino, em Bragança Paulista, é um handicap para o Bahia nesse jogo de amanhã. Outra coisa, o Bahia tem que voltar a ter sua personalidade. Não pense que o São Paulo também não sabe que o Bahia, dos 6 jogos que jogou fora de casa, venceu 4. E se o Bahia vencer hoje, o Bahia passa a ser o time com melhor aproveitamento fora de casa, ou volta a ser o time com melhor aproveitamento fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Porque ele foi ultrapassado pelo Palmeiras e pelo Flamengo. Só que o Palmeiras e Flamengo têm um jogo a mais do que o Bahia fora de casa. Então, Bahia vencendo hoje, Bahia volta a ser o time com melhor aproveitamento jogando fora dos seus domínios. E o Bahia precisa voltar não só a vencer fora de casa, mas precisa voltar a ter personalidade fora de casa. Além da garra, da vontade que tem que ter, porque os 4 jogos que o Bahia ganhou fora de casa, nem todos o Bahia jogou bem. Mas o Bahia teve vontade dentro de campo, garra, disposição física. Porque o futebol você não ganha só com a bola, toquinho para lá, toquinho para cá. Futebol você joga sem a bola. E sem a bola com compromisso de tomar a bola do adversário. Eu comentei sábado passado aqui, porque foi irritante aquele jogo contra o Atlético do Paraná. O jeito que o Bahia deixa o adversário jogar é impressionante, né? É impressionante. O adversário, quando toma a bola do Bahia, antes o Bahia tinha a posse de bola. Bahia era um time que, se você fosse ver o aproveitamento depois do jogo, Bahia tinha 65% de aproveitamento contra 35% do adversário, 70% contra 30%. Hoje em dia a coisa está bem igual, né? Bahia já não tem mais a bola. Além disso, quando o Bahia perdia a bola no ataque, Bahia tomava logo, tentava tomar a bola do adversário ou dava falta. Por quê? Porque aí você evita que o adversário arme um contra-ataque. Então, como o Bahia não tem feito isso, o adversário toma a bola e vem para o contra-ataque, aí, meu amigo, é um Deus nos acuda no setor defensivo do time do Bahia. Isso realmente é prejudicial, não é? Porque o Bahia toma um certo sufoco. Então, o jogo contra o Atlético do Paraná foi terrível, mas o Bahia tem que ter essa disposição física dentro de campo. Não tem muitos jogadores no elenco com essa característica. Acevedo, que é aquele cara da marcação, até o Eric não tem essa característica de pegada como o Acevedo tem, né? Não tem outros com essa característica. Isso é muito ruim para a comissão técnica, até para você mudar o estilo de jogo, que o torcedor pede muito. O torcedor diz que o Bahia só tem um jeito de jogar, às vezes é porque não tem dentro do seu elenco jogadores com essa característica. Então, o Bahia hoje vai precisar marcar muito, né? Porque é um time muito ofensivo, o time do São Paulo, né? Normalmente joga com 3 atacantes, com Calleri e Luciano, são 2 caras com a presença de área maravilhosa. Tem o Arthur, que é um jogador rápido, joga pela ponta direita, já jogou no Bahia. Aliás, tem vários jogadores, né? De um lado e do outro, que jogaram no Bahia ou jogaram no São Paulo. Inclusive, os dois treinadores, né? O Rogério já foi de São Paulo, o Roger já foi do Bahia. Então, muito se fala sobre isso, a questão da lei do ex, não é? Mas eu acho que tem que se focar do mesmo é em qual modelo de jogo é o ideal para que o Bahia possa anular Luciano, anular Calleri. Calleri é mais aquela coisa da bola alta na área, né? Ele usa muito bem o corpo, não pode deixar ele dominar essa bola, tira ele no corpo, antecipa ele, porque se ele dominar, como ele é grandão, é forte, é difícil de você tomar a bola dele. E essas bolas ali na entrada da área com o Luciano, que ele é aquele cara que driblou para o lado esquerdo, chutou, é complicado para o goleiro. Então, Bahia, antes de mais nada, tem que não tomar o gol, armar o sistema defensivo forte. E aí sair com o seu toque de bola, construindo jogadas, sem desespero. O Bahia não tem estilo de time de reação, time reativo, de contra-ataque. Então bota a bola no chão, trabalha a bola. Juba na lateral esquerda, quando precisar construir no meio de campo, ele vem. Mas tem que saber que é lateral esquerdo, É, hoje o Bahia começa o jogo, o Juba já está no meio de campo. É, isso facilita para o adversário está vendo isso aí. Então, como tem o Arthur, que pode cair por ali pelas costas dele, tem que analisar essa situação também. A Bahia tem condição de trazer pontos da manhã de São Paulo? Claro que tem. Claro que tem. Já demonstrou que tem capacidade. Eu acho que o Bahia tem um bom time, volto a dizer. O Bahia não tem um bom elenco, mas time tem. Né? Para um jogo, o Bahia tem capacidade de trazer esses pontos lá de Bragança Paulista, onde vai ser o jogo contra a equipe do São Paulo. Tá bom, Flávio? Grande abraço para você, boa continuação aí de programa. E sábado que vem a gente volta, 11 horas, né, minha gente? 11 da manhã, agora o programa Nação Tricolor. Grande abraço, que Deus abençoe a todos. Um abraço também a Marquinhos Santiago aí. Tamo junto, galera.
Salvador, Bahia, Brasil, 11:21. Beleza, Ditão? Valeu, valeu, valeu. É isso aí. Vou também falar sobre o que você conversou com a gente aí, mas eu gostaria de lembrar a você que gosta de uma boa leitura. Sabia que a Bahia é o estado que mais investe em feiras, festas e eventos literários no Brasil? Todo mundo aí já ouviu falar, ou até já foi, na Flifes, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Esses eventos acontecem por todo o estado. Receberam investimento por meio do programa Bahia Literária, mostrando que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. E o governo também está do lado da gente com grandes obras na capital e no interior. São as novas escolas de tempo integral com teatro e biblioteca. Aqui na Bahia, sim, o governo investe no desenvolvimento de todos os baianos. O governo da Bahia, do lado da gente. Lembrando que a partir das 3 horas da tarde tem Bona Pizza. Podem ligar aí, a 3353-1774. É a melhor pizza da Bahia, a mesma pizza que os jogadores do Bahia comem após os jogos na Arena Fonte Nova. São mais de 50 sabores entregues em toda Salvador. InfoHouse vende manutenção de computadores e notebooks, peças para informática. Brotas Master é ao lado da Igreja de Brotas. Restaurante Casa Amarela no Garcia. Hoje tem feijoada carioca, feijoada de mocotó, toda sexta comida baiana, com pratos variados e a melhor sobremesa da Bahia, Casa Amarela, que fica aqui no Garcia. Rações Tutano, trate bem o seu pet, dê para ele rações feitas por veterinários, nutricionistas e zootecnistas à venda em todas as casas pet. Clínica Santa Bárbara, faça sua consulta e exames na Clínica Santa Bárbara, todas as especialidades. Aceitamos plano de saúde, Clínica Santa Bárbara, que fica no Matatu, e Maxi Plus, tintas, massas, argamassas, rejuntes e todos os produtos para a sua obra. Maxi Plus, 30 anos de colante sucesso. E como eu falei, e o Dito também trouxe aí a informação, é um jogo difícil. Convenhamos, as duas equipes estão ali no pelotão de frente do Campeonato Brasileiro. O São Paulo está na quarta colocação, tem 23 pontos, 2 pontos a mais que o Bahia. Daqui a pouco eu trago a tabela, o Bahia caiu para a sexta colocação. Então é uma situação realmente preocupante. Assisti a alguns jogos do São Paulo. O São Paulo não atuou bem no jogo contra o Vitória no Barradão. E no meio da semana, no jogo contra o Milionários, também jogou com time reserva. Foi um 0-0 chato, né? Apesar de ser com time reserva, porém ali tem o detalhe tático do treinador, né? O Roger Machado, apesar de estar ali na quarta colocação, apesar de estar liderando o seu grupo na Libertadores, mas eu vou dizer... Libertadores não, Sul-Americana, não é isso? O São Paulo é um time perigoso, tem grandes jogadores. Daqui a pouco eu vou falar sobre o São Paulo. Então o que é que Rogério Ceni tem que fazer? Na realidade, teve uma semana para trabalhar, não tem o que reclamar de cansaço, porque agora é aquela questão. Contra o Santos, por exemplo, Everton Ribeiro não jogou porque foi poupado, porque estava cansado, poxa, mas no segundo tempo ele atuou 45 minutos ou mais, e através dele o Bahia rende. Com o Everton Ribeiro, o Bahia rende. Então, teve a semana toda, Rogério, para trabalhar, certo? O jogo foi no sábado, domingo teve folga, segunda-feira todo mundo treinou, e na quarta-feira teve folga. Será que esse time vai estar cansado domingo? Não tem desculpa. Será que vai falar do gramado? Será que vai falar do horário, 4 horas da tarde? Será que vai falar da viagem, que é voo fretado, né? Todo mundo tranquilo? Será que vai falar do hotel, 5 estrelas, dormindo bem, comendo bem? Qual será a desculpa se vier um resultado? Eu não digo nem um resultado, porque o futebol é isso mesmo, né? Acontece. Mas qual será a desculpa se o Bahia não jogar bem? Aí, Rogério, a culpa é sua. Você teve exatamente uma semana para desenvolver o seu time, para você mudar a sua convicção, para você mudar a sua postura dentro de campo. Convenhamos, eu já tenho um bom tempo que eu venho falando, eu não vejo o Bahia mais jogando com essa formação de três atacantes. Acho os atacantes isolados, o Pulga na esquerda, o Kike Oliveira na direita, sabe? Não vem rendendo, não vem trazendo, voltando para o meio, ficam isolados, não tem mais aquela triangulação, agora é pegar a bola e avançar. Então eu tenho observado algumas coisas de mudanças da forma que o Bahia vem jogando. Não vejo mais o Pulga voltando para o meio, fazendo triangulação. Eu vejo ele pegando a bola, baixando a cabeça e papaléguas. O Kike da mesma forma. E ainda tem o William José ali, paradão, paradão. O Everaldo ainda volta, né? Agora o William José tem faro de gol. É o cara que é criticado, mas ele vai lá e balança as redes. Então eu não sei o que é que o Rogério fez durante a semana. Eu espero que tenha feito um bom trabalho, tenha conversado bastante, tenha mudado sua ótica para que o Bahia possa fazer um bom jogo lá em Bragança Paulista contra o São Paulo. Esse jogo, minha gente, será às 16 horas, finalmente um jogo 16 horas do Bahia, né? Tem tempo que o Bahia não joga 16 horas. E a bola vai rolar no estádio Cícero de Souza Marques, lá em Bragança Paulista. Então, o Bahia tem 2 pontos atrás do São Paulo, tem que buscar o resultado, tem que ir lá e trazer os 3 pontos, precisa vencer. O Bahia não vem numa sequência boa, né? Sobretudo da pancada que tomou do Remo, que aquilo ali tá engasgado, o torcedor tá aborrecido, porque você pegar um time que tá lá embaixo, né? Na zona de rebaixamento, só tem uma vitória no campeonato. O Remo ganha de quem no campeonato? Do Bahia. Aí vem Copa do Brasil, pega o Bahia, ganha de novo. Pior, na Arena Fonte Nova. Pior ainda, com 2 gols de diferença. Pra tirar lá vai dar trabalho. É? Então, e o jogo já é essa semana. Daqui a pouco eu trago a tabela do Bahia. O time do Bahia, pra jogar contra o São Paulo, vai ter a novidade do zagueiro David Duarte, que já cumpriu sua suspensão. Já volta a atuar, a ficar entre os titulares. E o que é que o Rogério pode escalar aí? Léo Vieira, que é o titular. Na lateral direita, ele vai manter o Acevedo? Ou ele vai entrar com Gilberto e deslocar Acevedo para o meio? Até porque o Caio Alexandre não tem jeito. Você tem um tempo que não brinca mais disso, né? Seu futebol sumiu. O futebol de Caio Alexandre desapareceu. Da mesma forma, o senhor Jean Lucas. Vocês estão muito tranquilos, é? Não tem sombra, não, né? Estão aí muito tranquilos. Cadê o futebol, seu Jean Lucas? Você joga muito bem. Cadê o seu futebol, Jean Lucas? Ô, Caio Alexandre? Não tem jeito. Sumiu a brincadeirinha e sumiu seu futebol, cara. Então são 2 pilares desse meio de campo do Bahia que o futebol dos dois acabou. O que é que tá acontecendo? Então, durante a semana, será que vocês já botaram na cabeça que é o Bahia não tem jeito, tem que voltar pro futebol? Tem que acordar pra vida? Então, o time base é Léo Vieira, Acevedo, David Duarte, Mingo e Luciano Juba. Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Na frente, Kike Oliveira, Eric Pulga e William José. Pode ter mudanças? Pode. De repente, o Gilberto volta para sua posição original, O Acevedo também volta para sua posição original. E o Caio Alexandre pode sambar. Ou então, o Acevedo pode ir para o meio e ele tirar um dos atacantes. Ele tira o Kik ou tira o Pulga, deixa só dois atacantes. Até porque o Jean Lucas se aproxima. Ou melhor, se aproximava, né? Que nem isso mais ele estava fazendo. E o Everton Ribeiro também se aproxima muito ali da área. Outra coisa importante que eu sinto falta do Bahia: chute fora da área, hein? Tem momentos que fica um vazio na frente. Pimba pro gol, meu filho. Ninguém chuta. Ninguém chuta. Antigamente o Pulga chutava ainda, né? O Michel Araújo, quando entra, né, chutava, nem isso mais faz. Então, o que é que a gente pode esperar do Bahia contra o São Paulo? É, o torcedor do Bahia tá tenso, tá preocupado. Porque a jornada é longa. É a 14ª rodada. E o Bahia precisa acordar pra vida. Precisa acordar pra vida. Porque é o que eu costumo dizer aqui. Dali pra baixo, não interessa a gente. Mas aí, se começar a se aproximar, até o meu bordão vai por água abaixo, seu Marquinhos Santiago. Não é verdade? Minha gente, vamos ali rapidinho? Daqui a pouco eu volto. Fica aí.
Estamos apresentando Nação Tricolor.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues. Procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Cardeal FM, conectada em você.
Estamos apresentando Nação Tricolor.
Salvador, Bahia, Brasil, 11h34. Ah, seu Marquinhos Santiago, como diz o mestre Ivanildo Fontes, coisas incríveis! Olha, atenção, você que gosta de uma boa leitura, viu? Sabia que a Bahia é o estado que mais investe em feiras, festas e eventos literários no Brasil? Todo mundo aí já ouviu falar, ou até já foi na Flif, Explica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro? Esses eventos acontecem por todo o estado e receberam investimento por meio do programa Bahia Literária, mostrando que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. E o governo também está do lado da gente com grandes obras na capital e no interior. São as novas escolas de tempo integral com teatro e biblioteca. Aqui na Bahia é assim. O governo investe no desenvolvimento de todos os baianos. Governo da Bahia, do lado da gente. 3 horas da tarde, hein? A partir das 3, Bona Pizza, 3353-1774. Peça a melhor pizza da Bahia. É a mesma pizza que os jogadores do Bahia comem na Fonte Nova. São mais de 50 sabores e entrega em toda Salvador. InfoHouse, vende manutenção de computadores, notebooks, peças para informática. Brotas Baixa, ao lado da igreja de Brotas. Alô, Juraci, guarde o meu notebook aí, viu? Tô chegando. Restaurante Casa Amarelo Garcia, hoje com feijoada carioca, feijoada de mocotó. Sexta-feira tem a melhor comida baiana, pratos variados e a melhor sobremesa do estado. Casa Amarela, que fica aqui no Garcia. Rações Tutano, feitas por veterinários, nutricionistas e zootecnistas. Trate bem o seu pet. Dê para ele Rações Tutano à venda em todas as casas pet. Clínica Santa Bárbara, faça sua consulta e exames na Clínica Santa Bárbara. Todas as especialidades, aceitamos plano de saúde. Que a clínica fica lá no Matatu. Maxi Plus, tintas, argamassas, massas, rejuntes e todos os produtos para a sua obra. Maxi Plus, 30 anos de colante, sucesso. Deixa eu falar do adversário do Bahia, o São Paulo.
São Paulo!
o São Paulo, ele, na última rodada, venceu o Mirassol por 1-0. É um jogo bem pegado e o São Paulo, no final, acabou vencendo o Mirassol por 1-0. Durante o jogo da Sul-Americana contra o Milionários, o técnico Roger Machado mandou a campo o time misto, né? Ele poupou Lucas Ramon, o Dias, Danielzinho, Arthur, Luciano e o Calleri, todos eles que devem ser titulares contra o Bahia. Durante a semana, o meia Lucas Moura, ele que sofreu uma fratura nas duas costelas, treinou com o grupo e pode sim ser relacionado, mas não deve começar jogando. Já Pablo Maia e Marcos Antônio seguem de fora. O técnico Roger Machado, ele deve escalar Rafael, Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino e Wendel. Bobadilha, Danielzinho e Luciano. Arthur, Calleri e Ferreira. Quatro atacantes aí, hein? Luciano, Arthur, Calleri e Ferreirinha. Rapaz, quarteto da pesada esse aí. E a defesa do Bahia que se segure, viu? Agora, eu tenho gostado das atuações do Domingo e do David Duarte. E claro que ele se abrindo, né? O São Paulo se abrindo, sabe que o Bahia também vai com muita velocidade. Então, é uma questão do Bahia saber aproveitar também os espaços que São Paulo dá. Como eu falei, dito também, endossou, que o jogo é difícil, é. Mas eles não se abram, não. E o Bahia, que tem a postura de time grande, partir para cima, não pode ficar retraído. Partir para cima também. Né? O jogo aqui no Barradão, seu Marquinhos, o Vitória parte para cima dos caras, sabe? Então, o Mirassol também partiu para cima do São Paulo e o Roger tá balançando lá, viu? Tá balançando. Se o Rogério Ceni não abre o olho não, fica aí. No ano passado, o Bahia deu 2-1 no São Paulo aqui na Arena Fonte Nova, mas lá no Morumbi, o Bahia acabou levando 2-0. A última vez que o Bahia venceu o São Paulo, esse jogo foi no Morumbi, foi 1-0 na Copa do Brasil em maio, dia 22 de maio de 2019, que o Bahia venceu o São Paulo fora de casa. Antes disso, só aquele 2-0 de 88, que o Bahia venceu, aquele golaço de Zé Carlos, né, que o Bahia venceu o São Paulo por 2-0. Então, são confrontos equilibrados e o Bahia vai ter esse compromisso contra a equipe do São Paulo amanhã às 16 horas. A CBF divulgou a tabela detalhada da rodada 18. A rodada 18 que será disputada em maio, né? Agora em maio? Dia 30 de maio. Mas foi aquele jogo que eu falei de Bahia e Botafogo, que é meu aniversário, dia 31. Aí já não vou comemorar na Arena Fonte Nova. O jogo vai ser no sábado, 17h30, na Fonte, Bahia e Botafogo. Aí eu antecipo, né, Marquinhos? Aí eu antecipo pra sábado, né? Mas tem 3 anos que eu não vou na Arena Fonte Nova, você acredita? Então vamos lá pros jogos do Bahia? Amanhã, 16 horas, São Paulo e Bahia, no Cícero de Souza Marques em Bragança Paulista. Pela 15ª rodada, Bahia Cruzeiro, sábado, próximo sábado, 21 horas. Aí, meu amigo, sábado, 21 horas, rapaz, eu queria entender, mano. 16ª rodada, Bahia em casa, Grêmio, domingo, finalmente, 16 horas, um joguinho 16 horas. Aí é bom pra todo mundo, né, seu Marquinhos? Porque aí você tá lá no seu plantão, aí sai mais cedo, e sábado, 21 horas. Aí. Bahia e Grêmio, 16 horas, dia 17 de maio, um domingo. Aí, dia 24 de maio. Que 24, rapaz? Esqueça aí. Anota aí direito, torcedor. 17ª rodada, segunda-feira, viu? 20 horas, Curitiba e Bahia. Quem foi o gênio? Segunda-feira, 8 horas da noite, Curitiba e Bahia. Quem foi o gênio? Ai, ai, a 18ª rodada. E a CBF anunciou, o Bahia e Botafogo, sábado, 17h30, esse jogo, por que não 17 horas? Eu tô chato hoje, viu, gente? Vou te dizer, viu? 17h30, por que 17h30 e não 17 horas, seu Marquinhos? Que confusão, essa CBF, pelo amor de Deus, viu? E Bahia e Remo, lembrando que Bahia e Remo será no dia 13 de maio, portanto, antes do jogo depois do jogo Bahia Cruzeiro, é Bahia e Remo. Então é antes do Grêmio, o Bahia vai ter que ir lá pro Pará, vai ter que ir lá pra Belém para enfrentar o Remo e correr atrás do prejuízo. Aí o Bahia tomou 3-1, será que ganha lá? Será que o Remo, só o Bahia que não ganhou, né? Quem vai lá ganha. A Bahia não. O Bahia tem que tomar suas pancadinhas. Essa semana o atacante William José, ele foi entrevistado, ele tem 34 anos, é artilheiro do Bahia na temporada com 8 gols. No ano passado também foi artilheiro do Bahia com 20. E ele vive aí seus últimos meses de contrato. A partir de junho ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. E acredito que o William José não fique no Bahia na próxima temporada. Ele tem contrato até dezembro, já tem 34 anos. Muito contestado, apesar de ser artilheiro, mas acredito que ele não fique na próxima temporada. Inclusive, ele falou que não pensou em renovação, mesmo sabendo do contrato, que ele está feliz, está adaptado, sente em casa, a família gosta da Bahia. Quem não gosta da Bahia, né? E, no momento, ele diz que só pensa em dar o seu melhor, fazer mais gols, ajudar o Bahia, conseguir os triunfos, aquele blá 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 de torcedor que a gente já conhece, de jogador que a gente já conhece. E aí, mais pra frente, segundo ele, vai pensar na sua renovação de contrato. Ele chegou no Bahia no ano passado, já atuou 79 vezes, marcou 28 gols e promoveu aí 9 assistências. Com a camisa do Bahia, ele ganhou 2 campeonatos estaduais e uma Copa do Nordeste. Ele, no entanto, sobre o futuro, ele disse que tem a cabeça boa, vai fazer 35 anos, começa a ver as coisas de forma diferente, está tranquilo, não fica pensando muito, ele vê as notícias, sabe do que as pessoas falam e, para ele, a solução é continuar trabalhando, fazendo a sua parte, fazendo os gols, promovendo as assistências e ajudando o Bahia a conquistar mais triunfos. O William José também disse que gosta de ter a confiança, claro, do Rogério Ceni, destacou o papel tático que exerce no comando do ataque do Bahia. Segundo ele, ele vê Rogério satisfeito com sua função. E ele disse que no começo o Rogério achava estranho, né? Achando que ele não ia aguentar. Mas ele está trabalhando e fazendo o seu papel. Então tá aí o William José, que deve ser o titular amanhã contra a equipe do São Paulo. E aí, trazendo para vocês aqui também, você que gosta de boa leitura, você sabia que o Bahia é o estado que mais investe em festas, feiras e eventos literários no Brasil? Todo mundo aí já ouviu falar da Flifes, Flica, Flipelô e Fligê, e Bienal do Livro, né? Esses eventos acontecem por todo o estado e receberam investimento por meio do programa Bahia Literária, mostrando que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. E o governo também está do lado da gente, com grandes obras na capital e também no interior. São as novas escolas de tempo integral com teatro e biblioteca. Aqui na Bahia, sim, o governo investe no desenvolvimento de todos os baianos. Governo da Bahia, do lado da gente. O Bahia agora está adotando o processo do Grupo City e está com um profissional exclusivo para trabalhar com os talentos da base. Então, ele será responsável por aprimorar 15 talentos do Tricolor com trabalhos individualizados para além da categoria que cada um desses atletas faz parte. O processo é pouco utilizado no futebol brasileiro, mas está inserido dentro da cultura do Grupo City. Além do Manchester City, outras equipes também do conglomerado do grupo já adotaram esse tipo de aperfeiçoamento. Então, Juan Pablo, David Martins, Del, Cauê Furquim, que são as quatro principais joias do Bahia, fazem parte dessa lista de 15 talentos. O responsável pelo trabalho é o João Milanes, que anteriormente ele estava à frente da categoria sub-15, foi promovido agora para coordenador de desenvolvimento individual. Então, cada atleta inserido no... O nome é bonito, viu? Pelo menos o nome é no Individual Development Program. Ah, eu também falei bonito, não foi isso, Marquinhos? Tá vendo? O inglês também é chamado programa, né? De IDP, Individual Development Program. rapaz, coisas do Bahia. Então, tem à disposição um plano de desenvolvimento personalizado que é construído de forma integrada entre diferentes áreas e conectada a aspectos técnicos, táticos, físicos e mentais em um único processo. Então, de acordo com o Bahia, o objetivo do programa é ampliar a capacidade do clube de formar jogadores mais completos, conscientes e preparados para competir em alto nível. Então, segundo o João, a função dele é elaborar esses planos de ação personalizados, individuais, com todos esses aspectos que eu falei aí. E o objetivo é potencializar o desempenho e acelerar a evolução dos jogadores. Só que isso daí tudo muito bonitinho, né? Esse desenvolvimento será realizado semanalmente de jogadores desde o sub-12 até o sub-17, além daqueles jogadores que estão fazendo parte do grupo principal e que são da base, né? Então, o Milanes, ele foi para a Inglaterra, ele levou o lateral direito Jonathan Marinho, de 16 anos, e o zagueiro Juan Victor, de 17 anos. Eles farão um intercâmbio de 10 dias no sub-18 do Manchester City. Então, os garotos estão lá na Inglaterra, estão fazendo esse intercâmbio, aproveitar essa oportunidade de jogar lá no Manchester. Vai visitar também o Troyer da França, o Lommel da Bélgica. Então vai fazer esse intercâmbio bacana, é interessante para esses jogadores. Por outro lado, a gente fala da divisão de base, do IDP, desses programas que são interessantes, realmente são interessantes. Contudo, vamos lá. Bahia trouxe o Romã Gomes, lateral direito. Né? O cara tem o quê? 20 anos, 21 anos. Né? Tem 21 anos o Gomes. O Bahia pagou 16 milhões para contratar o garoto que veio da Argentina, do Estudiantes, né? E o que é que acontece? Ele chegou como o reforço mais caro da temporada, foi titular, inclusive, nos jogos das finais do Campeonato Baiano. Só que aí, meu amigo, nas últimas 6 partidas, o cara é banco. Pior, o Acevedo tá jogando como lateral. Então, como é que você paga 16 milhões? Aí, Rogério, interessante, né? É, vocês vão ficar impressionados com a forma física do garoto. É impressionante a questão física do garoto dentro de campo. Beleza. O cara agora tá no banco. Aí sabe o que, é que o Rogério disse? Não é que ele ainda tá se adaptando. Ele tem pouco tempo aqui. Quer dizer, contrata o cara, fala... Não, fisicamente vocês vão ficar assustados, né? E tal. Beleza. Aí quando vai ver, agora... Não, ele tá se adaptando. Aí eu não entendo. Então ele vai fazer o IDP também, né? Ele vai fazer o IDP, só pode. Ele só pode fazer o IDP. Ele atuou 768 minutos e o Acevedo atuou 765 minutos como lateral. Em campo ele tem mais minutagem que o Román Gomes, evidentemente. Mas como lateral, ele atuou 765 minutos, 3 a menos que o Román Gomes. Então agora é uma questão, Román Gomes não é titular, virou terceiro reserva por conta de adaptação, viu, gente? Então, certamente, o Bahia vai fazer o IDP. Outro jogador também, que o Bahia contratou e gastou 50 milhões, 52 milhões, foi o zagueiro que veio do Vasco, né? Rapaz! E sabe onde é que ele tá jogando, seu Marquinhos? Que ele não atuou, Luiz Gustavo, 19 anos. Tá no sub-20. Pois é. Então vai fazer IDP também com o cara, né? Porque ele veio, contratou o cara, 19 anos, né? Tem contrato até final de 2030. Teve algumas oportunidades, não mostrou um bom desempenho. E agora tá onde? No sub-20. Dá pra entender uma coisa dessa? Pois é. Então, tá aí. As coisas do Bahia. As coisas do Tricolor. Então, deixa eu trazer mais um recado aqui. Você que gosta de boa leitura, atenção! Sabia que a Bahia é o estado que mais investe em feiras, festas e eventos literários no país? Todo mundo aí já ouviu falar, ou até já foi na Flip, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Esses eventos acontecem por todo o estado e receberam investimento por meio do programa Bahia Literária, mostrando que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. E o governo também está do lado da gente, com grandes obras na capital e no interior. São as novas escolas de tempo integral, com teatro e biblioteca. Aqui na Bahia, sim, o governo investe no desenvolvimento de todos os baianos. Governo da Bahia, do lado da gente. É isso aí, né, seu Marquinho? Pois é. Vamos de tabela? Vamos de tabela, mas antes, o Tricolor, quem tá voltando, quem já tá em processo de retorno, já tá em transição, é o Juan Pablo. É, ele já tá cumprindo mais um protocolo de preparação, né, e tá já na transição. Ele que teve uma forte lesão no tornozelo, então ele tá alternando atividades no campo, atividades na academia. Quem segue em tratamento também é o goleiro Ronaldo. Então tá aí o Juan Pablo, que se lesionou no Clássico Bavi do Estadual no dia 25 de janeiro e já está em fase de transição. Já tá voltando aí. Juan Pablo, bom jogador, boa revelação. Espero, né, que ele volte com aquele todo gás, com toda a sua técnica que ele sabia fazer. Vamos de tabela? Vamos lá, vamos falar do Bahia. Tricolor, que está na sexta colocação, caiu uma posição, né? Já que na semana passada, aí também vou te dizer, viu? O Fluminense se distanciou, foi para 26 pontos. Lembrando que o Bahia tem um jogo a menos. Aí o Fluminense estava empatando, rapaz. O Mirassol empatou, meu Deus do céu. O Mirassol foi lá. Aí. O Mirassol o quê, rapaz? Chapecoense. Faltando 5 minutos, vai o Fluminense e faz o segundo gol. Brincadeira, negócio desse. Até isso. Não é possível, mano. Bom, vamos lá. Palmeiras é líder com 32. Flamengo é o segundo com 26, tem um jogo a menos. Fluminense é o terceiro com 26 também, mas já tem 13 jogos. São Paulo é o quarto com 23, 13 jogos. Atlético Paranaense é o quinto com 22, passou o Bahia. Ganhou, né? Dentro de casa. Nem pra isso, né? E o time inglês, o sexto, essa semana teve piadinha, né? Rapaz, eu li sobre isso. Mas não esquecem o Bahia, né? Eu tinha que falar isso, eu já ia me passando. Não esquece o Bahia, não, é? Rapaz, olha pra tua grana, pra tua grama, irmão. O Bahia tem sexto, viu? Olha só a tabela, né? Soltaram uma piada essa semana, né? Que o Bahia não é do Nordeste, não. O Bahia não é do Nordeste, não. Então vamos lá. Vamos lá de novo, seu Marquinhos. Olha. Palmeiras é o primeiro com 32, Flamengo é o segundo com 26, Fluminense é o terceiro com 26, o São Paulo é o quarto com 23, o Atlético Paranaense é o quinto com 22 e o inglês é o sexto com 21. Pronto, tá bom aí sim pra você? Pronto. O time inglês é sexto, pronto. Você gostou disso? Rapaz, é cada um. E daí pra baixo, pro Bahia não interessa nada. E cada um cuida da sua gama. O Bahia não fala de ninguém? Mas não, tem que querer futucar o Bahia. É futebol tupiniquim mesmo, viu? E aí, o Atlético Paranaense vai jogar em casa contra o Grêmio, né? Tem tudo pra ganhar esse jogo. Aí, pelo menos esse jogo é quando? É hoje, 8h30. Então o Bahia tem que fazer de tudo pra ganhar seu jogo, pra pontuar, pra continuar ali, né? Curitiba joga hoje também, né?
Joga.
Joga, né? De repente, já pensou? Ainda faltar isso, o Curitiba ganhar também? Ir pra 22? Não sei nem como que o Curitiba joga, porque... Eu não sei nem como que o Curitiba joga. Tô nem aí. Eu tô vendo pra cima. Pra baixo, pra gente, não interessa não, seu Marquinhos. Não interessa não. Vamos falar o Sub-20? Sub-20 que ganhou do Flamengo, né? Depois de vim de duas derrotas aí, finalmente voltou a vencer, está na sétima colocação, ultrapassou o próprio Flamengo, são 8 times que se classificam, Palmeiras é primeiro, Vasco segundo, Cruzeiro terceiro, Santos é o quarto, Corinthians é o quinto, América Mineiro, América em sexto, o Bahia é o sétimo e o Flamengo é o oitavo. Da mesma forma, eu vou dizer, o time inglês está entre os 8, dali para baixo, do Sub-20 também, não interessa a gente de hipótese alguma. Quem tiver lá embaixo com o seu carvão molhado que abane. E as meninas inglesas estão em quinto, se classificam 8 também. Então Corinthians é o líder, Palmeiras é o segundo. O Bahia perdeu a oportunidade de ser vice-líder, perdeu para o Grêmio, dentro de casa 2-0. Aí vai enfrentar agora o Palmeiras, hoje, às 16 horas, né? Pô, o Palmeiras é o segundo, né? Da mesma forma, eu vou falar, viu, vizinho? Dali pra baixo, cada um que apague, que abane seu carvão molhado, tá bom? Que as meninas estão em quinto. Marquinho, vamos nessa? Bora. Então, gente, um abraço, chegou ao fim, passa voando. Lembrando que é toda sábado agora, às 11 horas, hein? Todo sábado agora, o Nação Tricolor começará às 11, vamos até às 12, tá bom? Beijo no coração, vamos lá, vamos vencer o São Paulo lá dentro, vamos lá. Um abraço, até o próximo sábado.
Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão, somos do povo o clamor, ninguém nos vence em vibração.
Você ouviu Nação Tricolor. Até o próximo programa.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues. Procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Você acompanha pela Cardeal FM. Esse, um programa que recria a realidade e te convida a enxergar o mundo com outros olhos.
Você acompanha pela Cardeal FM. IC, um programa que recria a realidade e te convida a enxergar o mundo com outros olhos.
Ok, gente, bom dia. Bom dia não, já é boa tarde, meio-dia, né? São 12 horas e 6 minutos. Começa um programa agora, assim, super bacana, que você que tá agora na sintonizada aí na 106.1, para não atrapalhar com a 106.7, né? Quer dizer, aqui é a Cardeal FM. E olha, o programa fica aí, não mude de estação, você vai amar. Olha o nome, E Se, né? E Se é o nome do programa. E essa galera que tá aqui é uma galera que conhece muito, mas quem vai apresentar essa galera é o professor Horácio. Mas antes que eu me apresentar, eu sou René Vilela, né? É, vou estar aqui com vocês, com essa turma, todos os sábados, a partir do meio-dia, com temas, assim, relevantíssimos. E vocês vão amar. Professor Horácio, boa tarde. Fala aí quem é a turma que está aqui e se apresenta também para os nossos
tarde,
ouvintes.
Boa tarde, René. Sua empolgação já me contagia aqui. Eu estou super... contente que a gente está voltando aqui com o ICI. E hoje também um dia especial, a gente está recebendo a galera da UFBA, então pessoal aqui da LIAL, né? A Liga de Inteligência Artificial e Otimização da UFBA, com Priscila, né, da diretora-geral, e com os membros da diretoria aqui, o Pedro e o Tarcísio. Então a gente vai conversar, vai ter um longo papo sobre inteligência artificial e vários condicionantes, várias questões que estão associadas ao que a gente enxerga pela frente em função do desenvolvimento que a gente está apenas no início, né, da IA generativa, e o que a gente pode ter pela frente. Então tem várias questões de si, né? Tem si em relação ao qual será o verdadeiro poder, e se a IA efetivamente ganhar uma certa autonomia no seu processo decisório, e se a IA se espalhar como se espera que espalhe, como é que vão ficar determinadas profissões em termos de demanda, né, por mão de obra. Tem uma série de questões, e eles também vão falar sobre um evento muito especial que vai acontecer na UFBA esse mês, e eles vão compartilhar aqui com a gente. Então o papo vai ser...
Que maravilha, professor. Se apresenta aqui para o nosso público. Quem é o professor Horácio?
Pronto, então eu sou Horácio Rastenreiter Filho, sou professor da Escola de Administração. Atualmente estou na Coordenação de Inovação da UFBA.
Que maravilha!
E sou um cara que gosto muito de pensar, de refletir, de conjecturar. Então, isso nasceu exatamente disso, né? De você pensar diversas alternativas. Porque a realidade, ela se a gente for para a mecânica quântica, né? A gente tem realidades que são colapsos entre possíveis alternativas que se apresentam. Então, assim, essa pode ser uma alternativa, mas para quem acredita em um universo paralelo, tem diversas outras coisas que podem acontecer simultaneamente, que são outras realidades que podem estar colapsando em outros universos. Então, o ICI nasce dessa inquietação, né? Dessa perspectiva de olhar para o que é a partir de uma perspectiva do que pode ser também. Então, é esse exercício, essa brincadeira que a gente faz aqui no nosso programa ICI.
Rapaz, eu estou encantado. Sabe por quê? O normal... É alguém da área de informática, de tecnologia. Aí você está enganado, você que está ouvindo em casa. Ele é da área de administração. É um grande laboratório em que você... Que hoje os estudantes já pensam... Eu tenho um sobrinho que estuda na UFBA. Paulinho, ele entrou, já está no segundo semestre. Já, e eu estava dizendo... Paulinho, faz administração na área de IA. Essa é a bola da vez. E, de repente, eu tenho aqui um professor que na verdade, trabalha na perspectiva da inovação para a UFBA. Mas isso na perspectiva geral ou só na perspectiva de administração?
Na perspectiva geral. Não,
que legal.
A parte... da inovação que eu coordeno é a parte que cuida da proteção intelectual da UFBA como um todo,
que
patentes, softwares, marcas, né, produtos tecnológicos de uma forma geral, e a parte de empreendedorismo, a parte de inovação social. Então tem uma agenda importante, só que eu vou te decepcionar um pouco, porque eu sou da Escola de Administração, mas sou engenheiro de formação e trabalhei 9 anos como analista de sistemas da Petrobras.
Que maravilha, tá completo. Só faltava inteligência artificial, que agora você Com certeza deve estar incluído.
Mas aí eu conto com os especialistas aqui, com os universitários.
Olha, UFBA é UFBA, viu? Pois é, professor, toca o barro, eu posso fazer... Eu queria fazer um...
À vontade.
É uma observação. Não, eu tô assim, deu vontade agora fazer vestibular, o Enem da UFBA, para ir lá fazer administração com essa perspectiva. A pergunta é... É, tem administração com IA lá ou isso só no, na especialização?
Veja, o curso de administração com IA não tem.
Mas você já busca essas perspectivas, né? Ah,
com certeza, sim. Acho que IA hoje é uma área absolutamente transversal. Não tem curso que possa pensar o seu futuro sem tratar da IA, né, de alguma forma. Então, a gente tem, inclusive na UFBA, foi lançado... É, um documento específico sobre o uso da IA, que considera princípios éticos, considera questões, porque a gente tem, por exemplo, os programas de pós-graduação, você tem teses, você tem dissertações, e hoje a gente sabe que o IA é um aliado. Mas eu não vou ficar aqui monopolizando as respostas, não, porque a gente tem especialistas que são bem mais...
Eu compreendo, mas só foi mesmo para saber com quem é o grande mentor do programa aqui, o professor Horácio, né? Eu não consigo falar seu sobrenome. Patrícia repetiu. Eu sou alemão? Tem descendência?
Olha minha cara aqui de alemão.
Mas tem descendência, né?
É, mas eu brinco para as pessoas que meus os alemães que vieram para cá não tinham nada de alemão, porque eles vieram para o Brasil no século XVIII e foram se meter na zona da Mata Mineira. Então, os alemães, de verdade, foram lá para o sul, né? Então, esses alemães fajutas que foram lá para a zona da Mata... E aí, por mais de 200 anos, o sobrenome veio. Ninguém tem tradição.
Que maravilha.
Para você ter uma ideia, se jogar Argentina contra a Alemanha, eu torço pela Argentina.
Olha, posso falar uma coisa? O senhor é super simpático. Não tenho dúvida que esse programa vai bombar e eu vou ser um dos grandes propagadores desse programa. Como o nome do programa é Si, professor, até para descontrair, porque eu sei que o tema agora vai ser muito curioso e quem está no carro escutando a 106.1 ou está em casa, vai parar para entender sobre a inteligência artificial e qual o propósito dela, a questão da ética... Enfim, como o senhor já enumerou aí, mas eu queria trazer assim um refresco com o nome do programa, E Se, né? Aí tem uma música, Se Tu Quiser, é um forró, já que a gente tá chegando no São João, que diz assim, se tu quiser, eu invento um vento pra ventar o amor, uma chuva bem chovida pra chover pé de fulô, pra tu ficar cheirosa e vir dançar mais eu. E aí ele vai, né? Se tu quiser, poema, um poema bem cheio de rima, acendo a estrela mais bonita lá de cima, faço tudo o que puder pra tu ficar mais eu. O que eu quero dizer é que ele trabalhou a questão do si.
Com certeza.
Olha, se você dançar comigo, você vai ter um grande dançante. Enfim, a perspectiva do programa é essa. E se... Vamos lá, é com o senhor aí.
A vida é cheia de condicionantes e possibilidades, é isso mesmo. Antes de colocar as questões de si, eu queria que o pessoal apresentasse um pouquinho a Liga, né? E o evento que a gente vai ter aqui, para a gente depois entrar na conversa mais, né, viajante aqui da nossa história.
Então, massa.
Priscila, por favor, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, pessoal. É uma honra estar aqui, né? Agradeço primeiro pela oportunidade. Eu adoro falar da Lial, porque... A gente fala de inovação, né? Então, querendo ou não, a gente está falando sobre coisa nova mesmo. E a Lial foi criada em outubro de 2025, lá no Instituto de Computação. A gente, na verdade, as ligas acadêmicas do Instituto de Computação foram criadas em setembro de 2025, né? E, basicamente, a gente tinha reunido uma galera que falava muito de IA nos nossos grupos. E a gente
muito, recente, né?
Muito recente.
Que bacana. E vocês teve, assim, o estalo. Olha, temos que correr para isso, porque nós juventude da UFBA é um mercado fantástico.
E não só isso. Eu, por exemplo, trabalho há 7 anos na área de software e há 3 na área de inteligência artificial.
Que maravilha.
Mas eu queria
começou
que tivesse...
aos 4 anos de idade.
E tem quantos anos? Quantos anos você tem?
24 anos.
Menino, 24 o mercado anos. É seu! Eu tô assim.
Mas não só isso. Mas não só isso. Eu queria a galera também que queria aprender sobre IA. E aí, conversando com os outros alunos, eu falei, você não precisa estar atuando já na área, você tem que querer pesquisar, querer discutir inteligência artificial, querer discutir otimização, que é outra área de inteligência artificial. Por isso que a Lial se chama Liga Acadêmica de Inteligência Artificial e Otimização da UFBA.
Legal.
Fomos criados lá em outubro. Nós temos hoje 37 membros, né? Muita gente.
De diversas áreas?
Diversas áreas. Temos uma pessoa de engenharia civil, por exemplo. Os meninos são bacharelado de ciência e tecnologia. A gente tem uma galera que,